A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a socióloga Maria Angélica Souza Ribeiro, professora, colaboradora e orientadora de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Maria Ribeiro é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, tendo realizado parte do seu estágio doutoral na Université Paris Diderot, que é a Paris 7, na França. Maria Ribeiro irá nos falar sobre outros lugares de fala nas sociedades contemporâneas, desenvolvidos em ambientes hipermediáticos. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Maria Ribeiro, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Querido Alexino, muito obrigada pelo convite e agradeço também a sua audiência que nos acompanha.
Pois é, Maria. Eu vou começar, antes da gente dialogar, com um pensamento seu que eu considero de muita profundidade e que vai dar o tom aqui dessa nossa entrevista. Você fala o seguinte, abrindo aspas, como, no âmbito da ciência, pensar aquilo que não pensamos? Quero dizer, como escapar para fora do recenseamento bibliográfico e encontrar um lado de fora? E aí você continua. Meu primeiro exercício, então, no mestrado, foi meditar sobre a hipermídia. Depois, no doutorado, meditar sobre os diagramas, para pensar o fora. O que, que aconteceria se eu desenhasse? Então, fui até a França, você falando, né, para buscar as respostas. E você termina dizendo, até que cheguei, não no desenho ou na escrita, mas na escuta. O que, que significa isso? Que você, porque você está colocando uma trajetória, né? De pensamento, de construções aí epistemológicas, né? O que, que você estava querendo dizer com tudo isso? Que você vai para a escrita, mas questiona a escrita. Vai para o desenho, né? Que seriam aí os diagramas, e questiona o desenho, né? E quando você volta da França, você fala, olha, não é nem desenho, nem escrita, mas é escuta.
Bom, Alexino, de saída eu quero agradecer a generosidade da recuperação dessa nossa conversa, uma conversa que nós tivemos por WhatsApp, e você me dá a oportunidade, então, para repensar a minha trajetória acadêmica. Eu ingresso no programa de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC São Paulo, pensando a hipermídia, ou seja, o que é que acontece com o nosso pensamento quando nós perseguimos nexos associativos não lineares. Hoje isso já é alguma coisa que participa dos nossos hábitos diários. As crianças, elas muito cedo aprendem a navegar na internet, mas na circunstância do meu mestrado isso era alguma coisa que me chamava bastante atenção, o fato de você entrar na internet para cumprir, realizar uma tarefa e se perder no mar, no universo de hiperlinks. Então, estudei a hipermídia naquela circunstância, mas entendi que talvez não fosse esse o caminho, né? Foi um trabalho bastante importante para que eu organizasse algumas referências. Então, no doutorado, eu penso em desenhar esse pensamento. Existia alguma coisa que eu não podia oferecer assento, um incômodo, que era acreditar que eu cresci numa campânula de referências, e é evidente que não havia referências outras senão norte-americanas ou europeias, e eu queria pensar esse lado de fora, que eu descobri finalmente que ele não existia, né? Não existe lado de fora, essa é a primeira notícia. Então fui desenhar e estudar os diagramas, bastante incomodada ainda, fui fazer uma disciplina no Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, com o professor Michel Paty, que é físico e filósofo da ciência. Então, eu imaginei que talvez escapando para o lado de fora das humanidades, eu pudesse me haver com questões que informassem esse incômodo para que eu pudesse finalmente ultrapassá-lo. Então, desde esse contato com o professor Michel Paty, eu fui num estágio doutoral, doutorado sanduíche, para esse laboratório fazer essa série de pesquisas. E, finalmente, quando eu voltei, tendo concluído um trabalho importante de pesquisa, eu concluí que eu havia fracassado mais uma vez, né? Que realmente eu precisava talvez de outros referenciais, e isso vai culminar tanto no meu estágio pós-doutoral, que é intitulado Ginecológicas, o Nascimento Negro como Tragédia, quanto na minha participação na Rede para Escutas Marginais, a REM, que é uma série de atividades formativas do coletivo Margens Clínicas, e que vai me apontar para a centralidade da escuta como um método ou um caminho para ultrapassar o sofrimento psíquico de grupos tornados minoritários por políticas de morte.
E quando você está falando de escuta, como é que funcionaria essa escuta dentro da sua pesquisa?
Bom, essa escuta, essa é uma pergunta importante, uma pergunta seminal. Na verdade, o meu movimento em direção à escuta, ele acontece quando eu assisti a uma performance sobre maternidades na companhia Mungunzá de Teatro, e uma das performers, uma mulher negra, mãe, pergunta como era sua mãe antes do seu nascimento. E eu não só não soube responder essa pergunta, como eu, que era mãe recente, apenas 3 anos, já não me lembrava de como era, como eu era antes do nascimento do Antônio, que é o meu primogênito e único filho por hora. Então, eu entendi que... E aí eu fui até a minha mãe, né? Eu fui até a minha mãe e recuperei a história da minha mãe, passei a ouvi-la e descobri uma mulher que fez um trabalho excepcional na periferia de Osasco com mulheres negras, desde a medicina de família. Minha mãe é médica pediatra, e eu percebi que talvez escutando eu pudesse escapar desse recenseamento bibliográfico que eu cito na mensagem que você leu.
Outra coisa, quando você coloca, substitui aí, me dá a sensação, né, do lugar de fala para o lugar de escuta, você está mencionando a pesquisadora, ou você está propondo um novo tipo de construção, talvez epistemológica? Quando se fala tanto no lugar de fala, você está propondo uma nova construção teórica do lugar de escuta?
Que pergunta importante, Alexino. Na circunstância do mestrado, esse outro lugar de fala, ele se referia à possibilidade de produção do conhecimento que não prestasse tributo a essas referências, que foram as referências nas quais eu fui também formada. Né? Mas eu não pensava, eu não tinha ideia exatamente do que é que eu estava perseguindo. Eu sabia que eu precisava fazer esse movimento. E esse movimento, quando esse movimento me leva a pensar a violência obstétrica sofrida por mulheres negras, a violência obstétrica e a violência neonatal, eu entendo que eu fui, de fato, catapultada para fora desse lugar de formação, porque escutando a minha mãe, entendi também um pouco mais sobre a minha própria história, e necessariamente essa consciência, ela me obriga a uma virada, que é uma virada epistemológica, que está baseada no pensamento decolonial e também na escuta. Essa escuta ao qual eu me refiro, é a escuta que eu faço da minha mãe quando eu tento buscar essa ancestralidade direta, e também uma escuta, a escuta clínica, a escuta do setting psicanalítico, quando nós emprestamos essa escuta para quaisquer pessoas, com o objetivo de minorar sofrimentos, que são sofrimentos advindos desse tripé inescapável, que é o capitalismo, o colonialismo e o racismo.
Vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui uma seleção musical, e uma das músicas que você nos trouxe é Eu Chego Lá, né? Interpretada aí pelo Tião Carvalho. Você quer falar o porquê dessa música?
Quero falar o porquê dessa música. Eu sabia que a gente falaria sobre a música, só não sabia que eu ficaria emocionada por lembrar dessa circunstância. Mas, bom, eu era estudante, fazia esse estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Estávamos em plena alta pandemia do novo coronavírus em casa, faxinando a casa, eu e o meu companheiro, cada um com seu fone de ouvido, e ele disse: Maria, você precisa ouvir essa música, coloque no seu celular e ouça. E é uma música que diz o seguinte: em algum momento ela vai dizer, se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem para ver. E eu entendi que naquele momento era importante que eu ultrapassasse um lugar, então, de pós-doutoranda, e que reivindicasse esse espaço como professora colaboradora do programa, entendendo que a minha presença ofereceria também uma matriz de representação dentro do corpo docente do programa.
Perfeito. Então nós vamos ouvir Eu Chego Lá, interpretada e também composta aí pelo Tião Carvalho.
Ei, meu irmão, eu vim aqui só pra lembrar nessa vida vencer sem lutar, pois a vitória
é uma semente semeada no chão, é uma semente semeada no chão, é uma semente que espera a chuva pra ela poder nascer, pois a vitória, a coragem de esquecer de morrer. Eu chego lá, quero ou não quero, eu chego lá.
Eu chego lá, quero ou não quero, eu chego lá.
Se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem pra ver.
Se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem pra ver.
Já tem uma árvore que dá fruto, uma canção pra se cantar, vou caminhando dizendo, quero ou não quero, eu chego lá. Eu chego lá, quero ou não quero, eu chego lá.
Eu chego lá, quero ou não quero, eu chego lá.
É uma semente semeada no chão, é uma semente semeada no chão, é uma semente que espera a chuva pra ela poder nascer, e a vitória, a coragem de esquecer de morrer. Quero ou não quero, eu chego lá. Vamos!
Eu chego lá, quero ou não quero, eu chego lá.
Se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem pra ver.
Se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem pra ver.
Plantei uma árvore que dá fruto, fiz uma canção pra se cantar, e vou caminhando dizendo, quero ou não quero, eu chego lá.
Eu chego lá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a socióloga Maria Angélica Souza Ribeiro, professora, colaboradora e orientadora de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Maria Ribeiro, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, tendo realizado parte do seu estágio doutoral na Université Paris Diderot, que é a Paris 7, na França. Maria Ribeiro está nos falando sobre outros lugares de fala nas sociedades contemporâneas, que esses lugares são desenvolvidos em ambientes hipermediáticos. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Maria, quando você fala em ambientes hipermediáticos, né, e você está tentando entender essas falas nesses lugares, qual foi o lugar que você chegou?
Eu cheguei na ideia de uma nova plasticidade. Me parece que toda a minha trajetória acadêmica vai me garantir alguns elementos para pensar novas plasticidades do pensamento. Dentro da academia, por exemplo, o meu relatório de pós-doc é um ensaio, né? Então, essa materialidade eu procuro nessa navegação, que é uma navegação sem ponto de parada. Nos diagramas, como você recuperou, eu tento desenhar esse pensamento, pensar os objetos da comunicação a partir desse desenho. E, finalmente, me parece que o ponto de culminância é, de fato, as ginecológicas, né, o nascimento negro como tragédia, quando eu me pergunto, nasce... As ginecológicas já nascem numa oficina de escrita, que era uma oficina oferecida para pessoas negras de modo exclusivo pela Lubi Prats, que é uma poeta que lida no mundo inteiro. Os livros dela já foram traduzidos em todo o mundo. E quando nós, pessoas negras, nos vemos umas diante das outras, perguntamos sobre o que é que nós vamos falar. Porque nós estamos bastante habituadas a falar sobre o sofrimento quando entre pessoas brancas. Mas ali, pessoas negras, cientes do que acontece com pessoas negras, quisemos falar sobre outros assuntos e foi uma experiência bastante interessante. Isso vai me levar a pensar como construir uma narrativa que ofereça uma possibilidade de afetação que, de fato, sequestre a atenção de pessoas outras que não aquelas sistematicamente violentadas. Então, começar pela hipermídia, passar pelo diagrama, para chegar num ensaio e num tipo de narrativa que convoca uma afetação outra, que não aquela do caderno pautado, né, que não aquela da biblioteca, do gabinete, que convoca, de certa maneira, um estado radical de presença, quer dizer, diante disso não se pode fazer, não se pode blindar dessa realidade. Então eu penso que essa trajetória ela foi feliz nesse sentido. Ela me ensina sobre novas plasticidades e durante a nossa formação somos todas as pessoas blindadas, né? Não se pode pensar desde a arte não é um lugar de produção do conhecimento que se deva levar a sério, a música, o teatro. Inclusive, o meu mestrado, ele começa com essa pergunta. Eu fui assistir uma peça de teatro, que eram três novelas do Luigi Pirandello e a atuação do Cacá Carvalho. E eu me lembro que eu fiquei bastante atormentada, porque eu não sabia se eu depositava a minha atenção no texto que era narrado, porque era um texto do Luigi Pirandello, uma novela muito bem escrita, ou se na partitura corporal do Cacá Carvalho, que naquele ano foi laureado com o prêmio Shell de melhor ator. Então, eu levei essa pergunta para o Sérgio Coelho, que era crítico de teatro da Folha de São Paulo. Eu fazia um curso com ele numa escola de teatro que chamava Escola de Teatro Paulista Cultural. E ele não me respondeu essa pergunta. Eu me perguntava, quando você tem forças concorrentes, onde é que você ancora a sua atenção? E ele não me respondeu, e porque ele não me respondeu, eu fui fazer o mestrado e fui perseguir essas novas formas de produção do conhecimento.
Vamos ouvir mais uma música que você nos trouxe aqui. Tem a música Todo Homem, né, que é do Zeca Caetano e Moreno Veloso. E o porquê dessa música?
Essa música é uma homenagem ao meu filho Antônio Ribeiro Pierangelo, que é um menino branco, filho de um casal interracial, eu sou uma mulher negra, e que é educado desde uma perspectiva interseccional. Então, a primeira vez que ele ouviu essa música, que é uma música que me emociona muito, minha mãe gosta muito dessa música, ele disse, ué, mas eu não concordo que todo homem precise de uma mãe, eu acho que essa é uma afirmação machista. É claro que ele ultrapassou um pouco a interpretação, ele tem 6 anos de idade, mas agora eu tenho essa dupla filiação com essa música, uma música que é de preferência da minha mãe e uma música que me leva a uma série de questionamentos sobre a figura da mãe.
Perfeito, então vamos ouvir aí Todo Homem, interpretada aí pelo Zeca Caetano e Moreno Veloso, né? São os filhos do Caetano, né?
Exatamente.
Thank you.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a socióloga Maria Angélica Souza Ribeiro, professora do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Maria Ribeiro está nos falando sobre outros lugares de fala nas sociedades contemporâneas, desenvolvidas em ambientes hipermediáticos. Eu percebi, Maria Ribeiro, que você já nos falou no bloco anterior e nesse, duas vezes se referindo à questão do seu filho, né? No primeiro bloco você traz aí, né, a temática da psicanálise, né? Qual que é a fala e a escuta da mãe, né, durante o processo de gestação. E agora, antes da música, e você coloca a música Todo Homem, né, que seria já o seu filho te questionando, né? Então é a escuta do filho, né? E você tem um trabalho que é muito interessante, que está dentro de um contexto aí, você já chegou a falar dos ginecológicas, mas é o Cia Parto. Cia Parto e ginecológicas se encontram? E explica o que é o Cia Parto também.
Que alegria poder falar sobre o Cia Parto. O Cia Parto, ele é o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, um simpósio anual que reúne todo ano cerca de 2.400 pessoas, 2.400, já chegamos a 2.700 pessoas ocupadas com a humanização da assistência ao nascimento. Então, eu fui convidada para ser a redatora-geral do simpósio em 2018, quando foram reservadas vagas, né, gratuitas, inscrições gratuitas para profissionais da assistência à saúde negra, desde que trabalhassem com populações periféricas. E foi um ano também que o Cia Parto homenageou a Marielle Franco. Uma das minhas tarefas era escrever um discurso em homenagem a Marielle Franco. Esse discurso foi lido para a Marielle Franco e também para os pais da Marielle. Foi uma circunstância bastante emocionante. E desde então, em contato com essas mulheres negras que têm acesso, então, pela primeira vez ao simpósio, desde essa política de ação afirmativa, eu passo a pensar, então, a violência obstétrica contra mulheres negras.
E quando você está falando violência obstétrica, você está se referindo a quê?
Bom, a violência obstétrica é a expressão que caracteriza quaisquer tratamentos abusivos dirigidos contra corpos gestantes durante o chamado ciclo gravídico puerperal, portanto, durante o pré-natal, o parto e o pós-parto. É preciso dizer também que a assistência ao nascimento, que se esquiva das evidências científicas, deve ser considerada uma assistência abusiva ou uma assistência praticante da violência obstétrica. Portanto, muitas vezes, quando eu menciono a humanização na assistência ao parto, muitas pessoas associam essa ideia de humanização a um regime afetivo, por exemplo, né? Mas não se trata disso. A humanização, um dos seus pilares principais é, de fato, o apoio das práticas obstétricas em evidências científicas. E o Cia Parto, ele se ocupa exatamente com isso, com a circulação. Então, são pessoas palestrantes de todo mundo que compartilham com essa comunidade de enfermeiras obstétricas, obstetrizes, doulas, ginecologistas, neonatologistas, enfim, todas as figuras implicadas na cena do nascimento. Então, nós compartilhamos essas últimas evidências. É um simpósio dedicado à atualização das práticas.
Aquilo que se diz que, muitas vezes, na falta de anestesia no serviço público, que a mulher negra ela é escolhida para não receber a anestesia, isso é um cenário real?
Esse é um cenário real, né? Deixa eu ver por onde eu vou. Esse é um tema que me é bastante caro, e eu acho que eu quero começar dizendo o seguinte, Alexino. Veja, eu sou uma mulher negra e sou uma mulher negra desde as circunstâncias históricas que determinam a minha condição, né? O que me torna impossível circular pelo planeta Terra sem que a minha vagina e a cor da minha pele me ultrapassem. Então, tornada mulher e negra, também me descobri mãe e me dei conta de que, nesse momento, uma espécie de pêndulo havia sido acionado, um pêndulo que me deslocava ou deslocava o meu corpo entre um altar, que é o altar da beatitude, e o outro, que é o altar do sacrifício. Tá? Então, uma vez grávida, uma mulher santa, isso porque no meu ventre boiava uma criança herdeira, né? Essa ideia que na qual todas a ideia da mãe é forjada. E uma vez parida, finalmente, imolada, isso porque cabe ao corpo gestante de ventre esvaziado devotar a integralidade da sua existência à integralidade da existência do seu herdeiro dependente. Então, vencidas essas credenciais inescapáveis de mulher negra que é mãe, eu quero agora, desde o convite que você me faz, determinar coisas outras que, de algum modo, me parecem muito importantes. Então, a ideia da anestesia, ela é uma ideia que remonta a história da ginecologia moderna como prática médica. E aí eu quero recuperar a figura do James Marion Sims, e é nada surpreendente o fato de ser um branco norte-americano, o pai da ciência que torna o corpo feminino um mapa de capitanias hereditárias. Né? Os nossos ímens prestam tributo etimológico ao deus grego do casamento. Clitóris quer dizer calar-se. Nas partes internas dos nossos lábios vaginais estão as glândulas de Bartholin, que foram batizadas com o sobrenome de um anatomista dinamarquês. O ponto G, né, que foi danosamente apresentado como nosso botão liga e desliga, celebra a inicial do ginecologista alemão auto-incensado por ter finalmente fincado um luminoso em uma zona erógena que naquela circunstância era ainda chamada de feminina. Então, Sims, que é o pai da ginecologia moderna, que nasce na Carolina do Norte no século XIX, calhou de atender mulheres que enfrentavam os desdobramentos de partos mal assistidos. Né? Exemplo, por exemplo, da fístula vesico-vaginal, que é uma lesão obstétrica que consiste na comunicação anormal entre a bexiga e a vagina. E quando Sims lança a mão de mulheres negras como cobaias, dispensando essas mulheres dos anestésicos para operações lancinantes, porque mulheres negras são menos suscetíveis à dor. Quando Sims, na ocasião da sua autobiografia, anuncia que a sua investigação perversa foi revertida em reparos nos corpos dessas negras escravizadas, que reparadas puderam finalmente voltar à jaula degradante construída pelo zoomorfismo escravocrata. Quando Sims conduz 30 intervenções cirúrgicas em uma única mulher negra, que é impedida de proibi-lo, uma vez que as coisas, né, nós éramos consideradas coisas, as coisas são nunca entidades reivindicantes. Então, quando tudo dito, recuperando então a história da ginecologia moderna, o Sims deixa ver a exitosa mágica que arrasta mulheres negras para o pódio da violência obstétrica no Brasil, e mulheres negras ainda hoje têm recusado a anestesia pelos mesmos motivos que aquelas escravas negras. Sofrem manobras invasivas que são cientificamente atestadas como ultrapassadas, são verbalmente agredidas e de tantas formas coagidas que muitas são sequer capazes de apontar a origem do próprio trauma. E quando nós chegamos em mulheres incapazes de apontar a origem do próprio trauma, é que finalmente aparece diante de mim, nessa minha busca plástica, a noção de escuta.
A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a socióloga Maria Angélica Souza Ribeiro, professora colaboradora e orientadora de mestrado no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Maria Ribeiro é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, tendo realizado parte do seu estágio doutoral na Université Paris Diderot, que seria aí Paris 7, na França. Maria Ribeiro está nos falando sobre outros lugares de fala nas sociedades contemporâneas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Maria, no bloco anterior eu perguntei para você em que medida a semiótica ela ajuda você a pensar esse lugar de escuta, né? Que é todo um processo que você foi construindo.
Alexino, não quero parecer insistente na ideia de plasticidade, mas é porque todos os caminhos me levam agora para essa condição, que é a condição da própria experiência, né? A experiência ela é um lugar de autorreferência, assim como a arte, né? Os objetos artísticos eles instituem-se a si mesmo e é por isso que eles criam possibilidades de pensamento inauditas. E assim também é a experiência. Então, existe alguma coisa que eu gostaria de deitar a sublinha, que é o fato de que todo tempo eu persegui o meu desejo. Então, o meu conhecimento ele deve prestar tributo ao desejo que foi perseguido, portanto, na Faculdade de Ciências Sociais, por exemplo, né, na Faculdade de Ciências Sociais, pelo menos na PUC São Paulo, são três grandes eixos disciplinares, a sociologia, política e antropologia. Então, nesse lugar, eu encontrei uma brecha para pensar a figura do idiota no cinema. Depois, lendo um livro sobre espetáculos teatrais, eu ouço a palavra semiótica e sou capturada pelo seu sentido e tive a oportunidade de ser orientada pela professora Lúcia Santaella, que é uma das grandes referências, uma das grandes pensadoras dedicadas à arquitetura filosófico-conceitual do norte-americano Charles Sanders Peirce. Então, pensar a ideia de signo como alguma coisa que está sempre no lugar de outra coisa, pensar primeiridade, secundidade, terceiridade, pensar a ideia do contínuo, do amor complexo, são coisas, são conceitos, são ideias que vão informando o meu pensamento para uma certa movência, uma certa recusa à estabilidade. Porque se nem as coisas ou o sentido, os sentidos que são atribuídos às coisas, né? Nós saímos, somos despejados da nossa vida uterina diretamente na linguagem. E se nem a linguagem tem assento, se a linguagem não permite um pensamento assentado, é isso que me ensina a semiótica, isso, de certa maneira, me autoriza a buscar outras formas de produção do conhecimento. Eu vou buscar no teatro, na performance, na literatura, no ensaio, na fabulação filosófica, né? Então, me parece que a semiótica ela tem essa importância nuclear de dizer é possível produzir pensamento e conhecimento abrindo mão de uma série de referências que são essas referências que são ou afetivas ou que são determinadas por outras pessoas, ou seja, a semiótica me ensina um pensamento de movência.
Você nos trouxe aqui uma música que é da banda Reflexos, chamada Canto para o Senegal. Por que dessa música?
Pois é, eu dizia que eu insisti sobre a plasticidade e devo reconhecer a insistência na figura da mãe. Mas eu me lembro que eu cresci na periferia de Osasco, saí do Jardim da Abril na periferia de Osasco aos 35 anos de idade, não é tão recente assim, mas já faz bastante tempo. E eu me lembro que nós, as tarefas domésticas, todas as pessoas que moravam na casa eram obrigadas a realizar as tarefas domésticas, e minha mãe ouvia a discografia da banda Reflexos em looping, em alto e bom som, a vizinhança inteira acompanhava, e eu estou certa de que essa música favoreceu o meu letramento racial, na medida em que apresenta essa figura negra desde um lugar que é um lugar humano, de produção de conhecimento, de potência, de realeza. Por isso eu escolhi essa música.
Então vamos ouvir aí Canto para o Senegal, com a banda Reflexos. Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado socióloga Maria Angélica Souza Ribeiro, professora do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Maria Ribeiro está nos falando sobre outros lugares de fala nas sociedades contemporâneas. Pois é, Maria Ribeiro, a semiótica, ela também... E você foi orientanda da Maria Lúcia Santaella, né, uma das mais importantes semioticistas, né, do país. Ela também abre espaço para um outro tipo de questão, que são os elementos simbólicos, né? Por exemplo, quando você está falando de semiótica, você está também se referindo àquilo que você coloca, que é pensar aquilo que não pensamos?
Sim, Alexino, veja onde essa pergunta que eu formulei na circunstância do mestrado vai me levar. Como pensar aquilo que não pensamos? Pensar aquilo que não pensamos passa necessariamente pela ideia de nomear não ditos. E chegamos finalmente, ancoramos a nossa conversa na ideia de escuta e no trabalho da Rede para Escutas Marginais, que são as atividades formativas oferecidas pelo coletivo Margens Clínicas. Então, na circunstância desse trabalho, nós fizemos um processo seletivo convocando pessoas trabalhadoras do SUS e do SUAS, então o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social, dois dos três pilares do sistema de Seguridade Social. E essas atividades formativas têm o objetivo de oferecer uma caixa de ressonância para a nomeação desses não ditos. Então, essas atividades, elas são divididas em três grandes blocos. Esses três grandes blocos, o primeiro deles são as aulas assíncronas, que estão dedicadas a temas como feminismo, gênero, decolonialidade, luta de classes e uma série de outros, né, módulos. Também encontros em que nós debatemos essas aulas com essas com esses profissionais, né, essas pessoas trabalhadoras. E, por fim, a supervisão, que consiste no debate de casos clínicos que são levados ao grupo por essas pessoas trabalhadoras do SUS e do SUAS. Quando uma assistente social, por exemplo, diz que a partir do debate, ou seja, a partir dessa caixa de ressonância que nomeia não ditos, deixa de olhar para aquela mãe negra que tem 7 filhos e que insistentemente envia uma das suas crianças para que aquele serviço se ocupe da criança porque a criança caiu ou porque ela precisa de algum tipo de cuidado. Quando a partir dessa escuta sobre a posição da mulher na sociedade, sobre quais são as implicações de se nascer no Brasil uma mulher negra, quando essa trabalhadora escuta e debate essas questões e diz: a partir da minha presença nesse lugar, eu passo a olhar para essa mãe de uma outra maneira, eu já não a chamo de mãe negligente, mas eu entendo que o fato dessa mãe encaminhar essa criança para o serviço é já um gesto de cuidado, é porque a escuta operou uma transformação material na realidade de um território periférico. Então, eu posso dizer sim que a semiótica me empurra para esse lugar, porque jamais em tempo algum eu imaginei que eu pudesse estar implicada num trabalho de tamanha importância e um trabalho que cocria soluções desde a escuta e a nomeação de não ditos.
Vamos ouvir um pouco de música também. Você trouxe aqui Jepensa Tuá, né? Que é Amadou e Marianne. O porquê dessa escolha?
Bom, essa escolha me remete à França, a minha viagem para a França. Eu passei um ano ao lado do professor Michel Paty. Essa era uma música também de letramento no francês. Vocês vão acompanhar e talvez percebam que é uma música de fácil apreensão. Então eu escolhi porque ela ilustra um momento muito feliz da minha vida, que foi esse período inteiramente dedicada à pesquisa, inteiramente assistida desde as minhas necessidades de pesquisa no laboratório conduzido pelo professor Michel Paty.
Inclusive, Amadou e Marianne são do Mali, né?
São do Mali, exatamente.
Então vamos ouvir Jepensa Tuá com Amadou e Marianne.
Je pense à toi, moi. m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie.
Pois é, nós estamos chegando ao final, né, dessa edição do Diversidade em Ciência. E aí, as suas inquietações, elas terminam na escuta ou elas estão avançando para algum outro lugar?
As minhas inquietações, Alexino, finalmente começam na escuta. Eu falei sobre determinações, sobre as coisas que me ultrapassam, então quando eu me ocupo com a escuta, eu sinto que eu estou determinando a minha presença no planeta Terra desde um lugar que eu me orgulho, né? Que não é o lugar da soberania do saber, não é o lugar do gabinete, da biblioteca, mas é o lugar de pensar o território com os agentes do território, escutá-los, né? Escutar essas pessoas a fim de pensar em estratégias de enfrentamento das diversas manifestações das violências de Estado contra os grupos tornados minoritários. Então, a escuta é um ponto de chegada e eu espero permanecer nele por muito tempo ainda.
Maria Ribeiro, quero agradecer muito a sua presença aqui no Diversidade de Ciência. São tantos temas, né, e abordagens tão profundas, que fica o convite para que você volte mais vezes aqui.
Eu ficarei muito feliz e quero dizer que foi uma experiência extraordinária poder conversar com uma figura tão generosa e com perguntas tão cruciais que me permitem repensar minha trajetória. Muito obrigada, Alexino.
Eu que te agradeço, Maria. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a socióloga Maria Angélica Souza Ribeiro, professora do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ela nos falou sobre os outros lugares de fala nas sociedades contemporâneas. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Ru. Esta entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.